Estamos transmitindo, presidente.
Ok, obrigado. Um bom dia a todos. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 27 de janeiro de 2021, quarta-feira, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão pelo canal do TRE no YouTube, desejando a todos um ótimo trabalho. Presentes todos os integrantes, mais o procurador-geral, o procurador eleitoral. Eu consulto eminentes pares quanto à ata da sessão anterior. Não havendo qualquer observação, eu a dou por aprovada. Nós temos julgamento. O primeiro é o recurso eleitoral número 06-00508-19-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente coligação Campo Grande em boas mãos, recorrido Marcos Marcelo Tradi, recorrida Adriane Barbosa Nogueira Lopes e a coligação Avançar e Fazer Mais. Relatoria do juiz Juliano Tanos, parecer pelo desprovimento do recurso, o qual é mantido em razão do impedimento do procurador Pedro Paulo Grunes. Consequentemente, mantido o parecer, eu passo a palavra ao relator para proferir o seu voto.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais julgadores dessa corte, ao representante da doutora Procuradoria Eleitoral e aos demais servidores. Presidente, esse processo é a mesmíssima matéria que nós julgamos ontem, mas aqui tem preliminares. Então, eu vou ler primeiro para a gente julgar as preliminares primeiro, e aí depois, o senhor me permitindo, eu leio só a emenda.
Ok.
Consoante relatado, trata-se de recurso eleitoral contra a sentença proferida pela 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, que julgou improcedente os pedidos formulados em ação de investigação judicial eleitoral proposto pela coligação Campo Grande em Boas Mãos, em face de Marcos Marcelo Tradi, Adriane Barbosa Nogueira Lopes e coligação Avançar e Fazer Mais, por suposta prática de abuso de poder político e captação em vista de sufrágio. Aqui está o relatório, né? Já indo para as conclusões das. Como bem ponderou o parecer ministerial, há que se considerar também que entre a data da audiência, 10/11/2020, e a publicação da sentença em 19/11/2020 transcorreram mais de 2 dias, tempo em que a recorrente poderia, caso tivesse interesse, apresentar suas alegações finais, o que não foi feito pela questão das alegações finais, a preliminar. Ante o exposto, rejeita a preliminar suscitada.
Estão todos de acordo? Pode prosseguir, está rejeitado.
Sustenta ainda a recorrente à nulidade da sentença por ausência de abertura de prazo para diligência nos termos do artigo 22, inciso 4º da Lei 64, Lei Complementar, desculpa, 64 de 90. Mais uma vez, sem razão os recorrentes. Consoante dicção do dispositivo tido por violado, nos 3 dias subsequentes, o corregedor procederá a todas as diligências que determinar ex officio ou a requerimento das partes. Ora, da simples leitura do comando legal, verifica-se que o juiz condutor do processo só abrirá prazo para diligência se ele tiver a necessidade de mais algum esclarecimento ou pedido das partes. Assim, caso tivesse interesse, caberia à recorrente manifestar-se pela realização da diligência quanto à propositura da AIF, ou em momento anterior à realização da audiência de instrução. Rejeito também essa preliminar.
Com relação a essa preliminar, alguma divergência? Todos de acordo? Pode prosseguir, fica rejeitado.
E no mérito, senhor. Já autorizado, eu vou ler a emenda. Recurso eleitoral, eleições 2020. Ação de investigação judicial eleitoral, abuso de poder político ou de autoridade, promessa de nomeação de aprovados em concurso público não caracterizado, ausência de gravidade, conjunto probatório frágil, recurso desprovido. para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam, a fim de configurar o abuso, capaz de macular o bem jurídico tutelado pela legislação eleitoral, qual seja a normalidade e legitimidade do pleito. No caso sob exame, não há elementos nos autos que apontem com segurança os alegados abusos de poder de captação ilegal, ilícita do sufrágio. Ante o exposto, com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço o recurso no mérito, nego-lhe provimento, mantendo irretocável a decisão do juízo da 44ª Zona Eleitoral de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. É como eu voto, presidente.
E como voto, doutor Diogo Ricardo? Como voto, desembargador de Vonsimarã?
Por relator.
Doutor Daniel Castro?
Por relator, presidente.
Doutor Jailson de Souza?
Por relator, presidente.
Doutor José Henrique Neiva?
Por relator.
Eu também acompanho o reeleitor. A decisão, então, fica da seguinte forma. A unanimidade, com o parecer, rejeitaram as preliminares e, no mérito, negaram provimento ao recurso, tudo nos termos do voto do relator. O segundo processo é a ação de investigação judicial eleitoral número 06-016-28-06-2018, de Campo Grande, representante, coligação Esperança e Mudança, representado Reinaldo Azambuja Silva. E representada a coligação Avançar com Responsabilidade, figurando ainda como representado Correio de Estado S.A. A relatoria do desembargador Divonci Schreiner Maran. O parecer é pela improcedência da AGE. Doutor Grubitz está impedido, então fica mantido o parecer escrito. E, em razão disso, eu passo a palavra ao relator para proferir o seu voto.
Bom dia a todos. O voto foi disponibilizado. Eu vou me permitir tão somente a leitura da emenda, que, ao meu sentir, é autoexplicativa. Eleições 2018, ação de investigação judicial eleitoral. Uso indevido de veículo de comunicação, abuso do poder político, conduta vetada. Artigo 22, caput da Lei 6490, Lei Complementar 6490. Imprensa escrita, rejeição, pretenso favorecimento, verbo publicitário, linha editorial favorável a candidato. Agem procedentes. Abuso de poder é conceito vago relacionado à entrega irregular de recursos financeiros de poder de cargo, no qual se encontra investido visando ganhos eleitorais. Os veículos impressos de comunicação podem assumir posição favorável em relação a determinada candidatura, como já se posicionou o TSE, inclusive divulgando atos de campanha e atividades parlamentares, sem que isso caracterize por si só o uso indevido dos meios de comunicação social, devendo ser punido pela Justiça Eleitoral os eventuais excessos. Por outro lado, não ocorre ilicitude quando o veículo de imprensa escrita adota posição favorável a determinada candidata em detrimento de outros. Por óbvio, não seriam admitidas práticas que constituíssem abuso dessa prerrogativa. Todavia, tal não é o que consta nos autos. Faço narrar a questão de ampla divulgação pela imprensa e objeto de discussão pública, matérias sobre pesquisas eleitorais ou resultado do primeiro turno das eleições, que só retrataram fatos objetivos. Portanto, inexistência de abuso de veículo de comunicação praticado com o objetivo de desequilibrar o feito. Mero exercício da atividade jornalística. Ausência de prova de publicação de fatos inverídicos, difamatórios ou que constituíssem calúnia. Acesso logado por jornal a dados de acesso restrito constitui parte da apuração jornalística, que se dá justamente pela obtenção de informações que não estão disponíveis para o escrutínio público por meio das chamadas fontes. Inexistência de prova de que o jornal representado recebeu recurso público de modo irregular e desproporcional, com o fim único de segurar uma linha editorial amigável aos demais representados. Extensa documentação postada aos autos que não sinaliza qualquer irregularidade. inadmissibilidade da produção de prova que visa instrumentalizar processos para fins de vasculhar as contratações do poder público, quando ausente o mínimo indício de como teria ocorrido eventual ilegalidade. E, por fim, é de se ressaltar que os atos praticados pela administração pública gozam de presunção de legitimidade e a demonstração de sua legalidade demanda a apresentação de prova de sua ilegalidade, demanda a apresentação de prova robusta, apta a demonstrar a regularidade alegada, a qual não foi produzida pela representante. Ação de investigação judicial julgada improcedente, em consonância com o parecer. É o voto, senhor.
Como voto, doutor Daniel Castro?
Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Doutor Jair de Souza?
Com o relator, presidente.
Doutor José Henrique Neiva?
Com o relator, presidente.
Doutor Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Doutor Diogo Ricardo?
Com o relator, senhor presidente.
Eu também acompanho o relator, então, a unanimidade com o parecer. Negaram provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Aqui nós encerramos a parte judicial. Nós temos matéria administrativa aqui, são requisições de servidores. Renata Silva Otero para a 9ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Vinícius Carlos Betoni para a 18ª Zona Eleitoral Dourados. Nesses processos todos, o parecer da Procuradoria é pelo deferimento e eu estou votando nesse sentido, posto que presente os requisitos e condições legais. Consulto plenário se existe alguma divergência. Estando todos de acordo, dou por aprovadas as requisições. E temos ainda designações de juiz eleitoral. Interessados o juízo eleitoral da 7ª Zona Eleitoral de Corumbá. O parecer da corregedoria é pela designação do Dr. Maurício Kleber Migliorance Santos. O juízo eleitoral da 10ª Zona Eleitoral de Aquidauana, parecer da corregedoria é pela designação de Ronaldo Gonçalves Onofre. E o juiz eleitoral da 43ª Zona Eleitoral Dourados, parecer da corregedoria eleitoral é pela designação de Caio Márcio de Brito. Eu consulto eminentes pares se estão de acordo com essas designações. Não havendo qualquer voto contrário, eu as dou por aprovadas. Com isso, nós encerramos a nossa sessão de hoje. Os senhores ficam, então, convocados para a reunião de amanhã, 28 de janeiro de 2021, quarta-feira, às 9 horas, por videoconferência, onde será feita a nossa última reunião de trabalho. Dia 29 teremos reunião mais solene. Então, a todos um bom dia de trabalho. Agradeço a presença de todos. Vamos cuidar da saúde, tomar os cuidados todos indicados e esperamos nos reencontrar amanhã às 9 horas nesse mesmo canal. Um abração para todo mundo. Bom dia.
Bom dia a todos. Bom trabalho.
Bom dia a todos.